E vamos ao CBN Paraná. Nós teremos agora, a partir de agora, de segunda a sexta-feira, às 10h35 da manhã, o encontro com a CBN Vale do Iguaçu, CBN Cascavel, integradas com a gente, com a CBN Maringá. Eu, Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá, Roberto Benjamin, âncora da CBN Cascavel, Ricardo Silveira, âncora da CBN Vale do Iguaçu. E bom dia aos meus amigos e parceiros. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Roberto. E bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná.
Roberto Benjamin, bom dia, Roberto.
Bom dia, Gilson, bom dia, Ricardo, a todos que nos acompanham.
E para começar o nosso giro de notícias, eu queria conversar com o Ricardo Silveira, que parece que lá na região do Vale do Iguaçu nós temos aí ações para combate à Covid, é isso, Ricardo?
Exatamente, Gilson, ouvintes da CBN, neste momento a administração municipal promove uma coletiva de imprensa na qual apresenta novas medidas para este enfrentamento ao coronavírus. Nos últimos dias, um elevado número de novos casos e também de óbitos registrados no município. E ontem, no período da tarde, uma reunião entre a equipe da administração municipal e setores da educação e também do comércio estiveram definindo essas medidas que passam a valer a partir da meia-noite desta terça-feira, Gilson.
E nós temos também, aí dessa, na região, reportagem sobre isso, é isso, Ricardo?
Exatamente, vamos manter contato ao vivo com a repórter Jaqueline Castaldon, que está acompanhando a coletiva e traz os detalhes na programação. Bom dia, Jaqueline.
Bom dia a você, Ricardo, bom dia, Gilson, bom dia também ao Roberto e aos ouvintes do programa CBN Paraná nessa segunda-feira. Falar ao vivo aqui da CDL de União da Vitória, onde acontece essa coletiva de imprensa sobre as medidas que devem começar a valer à meia-noite desta terça-feira, com novas restrições. O que muda a partir de agora, durante o período de 15 dias, é o horário de funcionamento do comércio, das 9 às 18 horas, aos sábados, das 9 às 13 horas, o que não é essencial, é claro, e no domingo, lockdown total, exceto para as farmácias. Lembrando que as escolas particulares, que até então estavam autorizadas a funcionar aqui em União da Vitória, também, a partir desta terça-feira à meia-noite, entram nesse período de 15 dias para tentar amenizar os casos confirmados nessas últimas semanas, inclusive com os óbitos confirmados. A título de curiosidade, União da Vitória no Paraná e Porto União em Santa Catarina confirmaram juntas, nesta última semana que passou, 15 óbitos. E a lotação é expressiva aqui nos hospitais que atendem essa demanda. Inclusive a UPA foi transformada em um hospital, né, para atender também a demanda. E o que chama atenção e que foi abordado durante a coletiva, que ainda acontece na manhã de hoje, é os casos de Covid, os sintomas que têm aparecido também nas crianças. Ainda esta semana, uma outra ala deve ser aberta para atender essa demanda. Até então, as crianças eram assintomáticas e a partir deste momento, as crianças também de União da Vitória estão apresentando sintomas no que diz respeito ao coronavírus. As informações de momento são essas, o decreto deve ser publicado ainda hoje e começa a valer à meia-noite dessa terça-feira. Volto aos estúdios.
Obrigado, Jaqueline Castaldon, trazendo as informações e também a fiscalização por parte dos setores da Prefeitura, Gilson, deve ficar ainda mais intensa a partir do momento em que o decreto começar a valer.
E aqui, Ricardo, Roberto, a gente tem a enfermeira que ficou com vacina, enfim, quem traz informações sobre esse tema é Luciana Penha. Luciana.
Bom dia, Ricardo, Roberto, bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público, prendeu no sábado, em Apucarana, aqui na região norte do estado, uma falsa enfermeira com dois frascos de vacina contra a Covid-19. Os frascos, um da AstraZeneca inteiro e outro da Coronavac sem todo o líquido, estavam na casa desta mulher, juntamente com cartões de vacinação em branco e seringas. O Ministério Público tinha recebido durante a semana uma denúncia anônima de que esta mulher atuava como enfermeira voluntária aplicando vacina na população de Apucarana e que oferecia vacina para as pessoas que não são do grupo prioritário. Também durante a semana, um vereador denunciou o caso. Segundo o vereador, a falsa enfermeira negociava vacinas pelas redes sociais. A CBN Maringá chegou a fazer reportagem na sexta-feira sobre esse assunto. A mulher foi presa por peculato e a investigação continua, de acordo com a promotora de justiça, Fernanda Lacerda Trevisan Silvério.
A investigação vai prosseguir tanto na delegacia de polícia, na esfera criminal, como na promotoria para apurar possível envolvimento de servidores públicos, né? Como que se deu a contratação dela, a admissão dela, que cautela foi tomada nesse momento, as cautelas para evitar que essa situação acontecesse. O enquadramento do tipo penal, né, pelo qual ela vai responder, vai ser feito ao final do inquérito, né? Por enquanto, a gente pode pensar em peculato, infração de medida sanitária, se ela aplicou a vacina em pessoas não contempladas no grupo prioritário, né? Porque o fato dela ter vacina em casa, cartão de vacinação, traz um indício muito consistente de que ela tenha aplicado vacina em pessoas não contempladas, né?
Bom, o secretário de Saúde de Apucarana, Roberto Caneta, explicou que assim que soube do caso, tomou providências, como, por exemplo, afastar o coordenador de epidemiologia, que foi quem autorizou que a falsa enfermeira atuasse como voluntária.
Ela era trabalhadora da saúde de uma instituição privada do nosso município, né? E solicitou ao nosso coordenador da divisão de epidemiologia esse trabalho voluntário. E foi aceito, né? E ela trabalhou como voluntária durante 15 dias, né? Até nessa denúncia, né, aparecer na mídia. Então, a partir do momento dessa denúncia, a Autarquia Municipal de Saúde afastou a voluntária, né? Publicamos um decreto proibindo o trabalho voluntário na campanha de vacinação da Covid e outras vacinas, né, de campanha. Também, né, tivemos que afastar o nosso coordenador da divisão de epidemiologia e abrimos uma sindicância para apurar os fatos, né, e estamos também colaborando com a justiça para elucidação e esclarecimento do caso o mais rápido possível.
Ainda de acordo com o secretário, a população pode ficar tranquila que ninguém que estava na fila da aplicação deixou de ser vacinado com a vacina contra a Covid.
Mesmo diante dessa situação, foram aplicadas vacinas. Então, em nenhum momento, né, a voluntária ela, atuou na preparação da vacina, somente na aplicação. Então, né, é importante ressaltar essa situação, que todas as pessoas que tomaram vacina, tomaram alguma vacina, ou da AstraZeneca ou da Coronavac.
Mas ela pode ter simulado a vacinação?
Não, né, no depoimento dela, né, para a justiça, ela falou que em nenhum momento ela deixou de aplicar vacina, preparada pelos nossos profissionais.
E o secretário disse também que está previsto no Plano Nacional de Imunização o trabalho de voluntários, mas, claro, devidamente formalizado para evitar casos como esse. Gilson.
Obrigado, Luciana. E agora nós vamos para CBN Cascavel, Roberto Benjamin. Tem aí aniversário da Itaipu, 47 anos. É isso, Roberto? Bom dia, Roberto.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente começa falando sobre a Covid-19. A situação aqui também é, de certa forma, preocupante. Os números vêm aumentando, Gilson e Ricardo. E só para se ter uma ideia também, em relação à nona regional, a gente já falava na semana passada, a decisão foi pelo fechamento do comércio no fim de semana. Nesse final de semana já houve a interrupção dos estabelecimentos comerciais, dos atendimentos. E para o próximo fim de semana também não haverá atendimento. São municípios Medianeira, Foz do Iguaçu, municípios não contempla Cascavel. Cascavel é da 10ª Regional de Saúde, trata-se de são municípios da 9ª Regional. E a respeito da Itaipu, sem dúvida, Itaipu, 47 anos, completando hoje, que tem como diretor-geral o General Ferreira. Você lembra que recentemente o General João Francisco Ferreira assumiu no lugar do Silva e Luna, né, que foi para Petrobras. E desde que começou a gerar energia,
A Itaipu já produziu quase 2,8 bilhões de megawatts-hora, quantidade suficiente para abastecer o planeta por 45 dias, Gilson. E atualmente a usina hidrelétrica responde pelo abastecimento de 11% de todo o Brasil e de 90% do Paraguai. E quando a gente fala sobre obras estruturantes, a Itaipu também tem feito uma série de investimentos em projetos sociais, ambientais, especialmente em obras estruturantes com legado para a população e consideradas fundamentais para a melhoria da infraestrutura nos dois países. Só no Brasil, para você ter uma ideia, estão sendo investidos mais de 2 bilhões e 500 milhões em obras com geração de 2.500 empregos. E entre os investimentos nós podemos destacar as reformas no aeroporto de Foz do Iguaçu, que vão possibilitar a oferta de voos diretos para os Estados Unidos e Europa. Além disso, a duplicação da 469, rodovia das Cataratas, que vai melhorar o acesso ao aeroporto. Uma outra obra fundamental, a gente não pode deixar de destacar aqui, para o desenvolvimento principalmente da região, é a ponte da integração Brasil-Paraguai, que deve estar pronta em meados de 2022. A ela se somam as obras da Perimetral Leste, uma nova rodovia que vai conectar a ponte à BR-277, que também está sendo construída com recursos da Itaipu Binacional. Então, em festa a Itaipu nesta segunda-feira, principalmente os moradores aqui da região, mais próximos ali da fronteira, de Foz do Iguaçu, a Itaipu completando 47 anos nesta segunda-feira. Gilson.
É, Roberto, eu queria, claro, a gente tem que parabenizar a Itaipu, a presença da Itaipu no estado mudou efetivamente, não só a região oeste do estado, mas como todo o estado. Tem uma série de obras que vão desenvolver a economia, a integração, a questão do Mercosul com o Paraguai também é importante. Agora, tem uma questão que eu queria retomar com vocês dois, para a gente fechar, inclusive, o CBN Paraná, que é a Covid. Aqui em Maringá, a gente registrou aí 37 novos casos da Covid-19, não houve mortes. Nós estamos com a taxa de ocupação de leitos ainda alta, né, em 88,5% no SUS e 85,4% nos hospitais privados. O que demonstra, efetivamente, aqui na nossa região, uma estabilidade para a queda. Só que o que vocês apresentaram, eu acho que é a questão do Ricardo, né, na região do Vale do Iguaçu e o Roberto no oeste do estado, por mais que não seja a regional de saúde de Cascavel, é que nós estamos tendo um crescimento significativo. Tanto é que tem medidas de lockdown, né? Eu queria começar pelo Ricardo. O Ricardo, será que é uma tendência? Será que é a terceira onda?
Olha, Gilson, uma situação bastante complicada, né? Porque, como foi destacado até pela Jaqueline Castaldon, a faixa etária, né, dos infectados com o coronavírus, ela vem cada vez mais pessoas mais jovens, né? Os idosos vêm sendo imunizados, de certa forma, vêm amenizando, né, novas infecções, mas pacientes mais jovens, crianças e adolescentes e jovens na faixa dos 30 anos, que acabaram sendo as vítimas principais, inclusive resultando em óbitos. Mas a preocupação aqui no Vale do Iguaçu é por meio deste decreto, claro, busca amenizar a situação em União da Vitória, mas União da Vitória é divisa com Santa Catarina. Por lá, obviamente, o decreto não estará sendo implantado. Inclusive, daqui a pouquinho, o prefeito de Porto União, Eliseu Biba, que vai participar conosco aqui na CBN Vale do Iguaçu, teremos, inclusive, novidades na participação de amanhã aqui no CBN Paraná. Porque o que é adotado aqui em União da Vitória não será adotado em Porto União. Por exemplo, os supermercados não estarão em funcionamento no domingo. O pessoal de União da Vitória vai comprar em Porto União, cruza a linha, como brincam por aqui. Então, isso que vem gerando preocupação e a tendência é de que aconteça um entendimento entre as duas administrações para que medidas em conjunto possam ser realizadas em razão deste trânsito de pessoas entre os dois municípios.
Essa questão regional que preocupa, né, Roberto?
Preocupa, realmente preocupa. Gilson, só para você ter uma ideia, e dando uma olhadinha aqui nos dados do Paraná, o boletim de ontem, com 5.083 novos casos e novos 73 óbitos, só para você ter uma ideia, desses 73 óbitos, 21 são de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu chega agora a 827 casos ou 827 mortes, Cascavel está com 680 óbitos e Toledo com 293 pessoas que perderam a vida. E o que a gente observa, realmente, que os números vêm crescendo e, possivelmente, deveremos ter novidades também aqui em Cascavel e no entorno, já que na região da fronteira a situação é mais crítica neste momento. Aí você perguntava sobre uma terceira onda. Será que estamos entrando neste novo período que pode ser dramático de novo ou não? As autoridades estão preocupadas, Gilson.
E para fechar, para os nossos ouvintes aí da região do Oeste, do Centro-Sul, aqui da região Noroeste do Estado, segundo dados do consórcio de imprensa, 70% das pessoas com mais de 70 anos já foram vacinadas, pelo menos com a primeira dose no país. Significa que a perspectiva, como aquilo que o próprio Ricardo colocou, é de que nós tenhamos a contaminação de pessoas mais jovens, é claro, as pessoas mais jovens correndo risco. Vamos deixar para amanhã para falar um pouco mais sobre isso. Meu caro Roberto Benjamin, muito obrigado pela tua participação aqui, o pessoal da CBN Cascavel, muito obrigado e amanhã tem mais.
Obrigado, Gilson, obrigado, Ricardo, e até amanhã.
Ricardo, grande abraço, até amanhã, meu amigo.
Abraço, Gilson, Roberto e a todos os ouvintes da CBN.
E se encerra aqui a nossa integração entre a CBN Maringá, a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu. Nós trouxemos aí os temas mais importantes, destaque para as questões da Covid, no centro-sul do estado, oeste do estado, você ouviu aí o Roberto Benjamin, o Ricardo Silveira, preocupação com o crescimento do número de casos e na nossa região ainda instabilidade para queda, preocupação porque, quer queira, quer não, há uma tendência em várias regiões do país do aumento do número de casos. Temos que nos cuidar, manter distanciamento, uso de máscara, enfim, faça a sua parte.